Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Bom dia a você que já estava esperando, bom dia a todos que estão chegando agora para acompanhar o programa Central Manhã com Humberto Fernandes e Jauber Pereira. Bom dia, Jauber, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, mais de 850 presos devem deixar os presídios durante a saída temporária do Dia das Mães.
Câmara aprova a criação de vagas para deputados federais.
E PDT deixa a base do governo após a demissão do Carlos Lupe.
E no Maranhão, o deputado Osmar Filho manifesta apoio à decisão de Carlos Brandão para o ano de 2026.
Presidente Lula finaliza a medida provisória que amplia a gratuidade da conta de luz.
E começa hoje o conclave, que vai escolher o novo Papa.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres da capital federal em várias cidades do Maranhão. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no Central Manhã desta quarta-feira. Hoje já são 7 de maio do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Central Manhã, começando por aqui, com essa disposição que nós temos todos os dias. E aí eu pergunto a você, você já tomou o seu alague hoje? Se ainda não, você não vai ter essa mesma disposição que nós temos por aqui, não é, Jauber Pereira? Não é? O alague faz bem para o seu coração, né? Melhora o seu desempenho, lhe dá forças, lhe retira as dores do corpo, as câimbras, as fadigas, o cansaço. Você que sofre também com diabetes, você sofre com problemas cardíacos, tudo isso o alague vai ajudar. Portanto, não perca tempo, procure agora mesmo o alague, que é uma suplementação natural, sem contraindicação, à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária, você vai ter o seu coração mais saudável. Além disso, o alague melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acabe de vez com a preguiça, melhore a sua disposição. É aquele remédio que ajuda o homem a também ser mais homem, a mulher ser mais mulher. Acabe de vez, né, com esses problemas. Vá na farmácia mais próxima de sua residência e procure por alague. Se não encontrar, você pode até fornecer esse telefone, o telefone da Alifarma, para o dono da farmácia. Se não, aí você entra em contato diretamente com o telefone 98-9-8606-3142. Ontem nós falamos o número do telefone errado, estava aparecendo correto na tela, mas nós falamos errado. E aí, se você telefonar e o pessoal da Alifarma vai lhe atender, aí você diz: olha, eu ouvi no programa Central Manhã, e aí eu quero meu desconto. É 20% de desconto na hora. Alague, um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a família. Jauber Pereira, depois de dar esse recado aqui para as pessoas terem um pouco mais de saúde, se prevenir para não estar adoecendo todo dia, né? Porque tem gente que gosta de uma UPA, gosta de um posto de saúde. Esqueça o negócio de posto de saúde. Tome os suplementos que seu organismo precisa para você não ficar adoecendo toda hora, né? Sentindo essas dores, dor de cabeça, dor no corpo, dor na junta, tudo isso vai desaparecer. Você vai precisar menos de comprar outro tipo de medicamento químico que pode estar fazendo mal. Você toma um remédio para uma coisa e faz mal para outra, né?
Aí não dá certo.
Esse é o problema. Remédio natural, natural, que faz bem para a sua saúde. Aquilo que vem direto da natureza para você. A nossa saúde está toda na natureza. Nós precisamos ir buscar. Deixa de tomar esse negócio químico. Olha, Jauber Pereira, tem uma galera que está sendo liberada, né?
Tá sim, Humberto. Mas vamos logo com o repórter Carlos Jorge, que ele tomou o alague dele bem cedo, tomou também o Lubrax. Ele está cheio de vitamina e tem mais informações. Carlos Jorge, muito bom dia para você.
Ainda tá sujeito também.
Ele não tomou direito, não.
Mas vamos logo trazer aqui.
Já tomou.
Olá, bom dia. Humberto Fernandes e Jalber Pereira. É ao vivo é assim mesmo.
É isso mesmo.
Nós teremos aí não 800, mas 850 presos que sairão para nesse período agora da saída para o Dia das Mães. A saidinha temporária para o Dia das Mães. Eu gostaria de lembrar que para que esses presos saiam é preciso alguns critérios, como bom comportamento, a prática de trabalhos dentro do sistema carcerário. Não é qualquer crime que é praticado que o preso tem direito a esse benefício. E quero lembrar também que na última saidinha temporária, a que passou agora, a última, se não me engano, é da Semana Santa. Se eu estiver errado, vocês me corrigem aí. Mas eu creio que foi a da Semana Santa. Então, 38 não retornaram para o sistema prisional. E agora nós vamos torcer para que esses 850 voltem. Muitas pessoas, quando encontram com a gente na rua, falam: mas esse juiz não poderia ter liberado esses presos que podem praticar outros crimes. Mas não é o juiz, ele está fazendo cumprir a lei. Existe uma lei, essa lei consta no Código Penal Brasileiro, consta na Constituição, e por conta disso o juiz ele só faz autorizar o que já está determinado pela lei. Então, saidinha temporária para o Dia das Mães começa agora. Os presos têm que retornar na terça-feira da semana que vem. São 850 detentos que pertencem ao sistema penitenciário do estado do Maranhão. É bom lembrar que não são apenas aqueles que estão aqui na capital, estão na capital maranhense, mas também no interior do estado. Agora eu tenho uma outra notícia aqui rapidamente. Essa outra notícia eu vou ter que pegar aqui rapidamente, ó, como é que é ao vivo é assim, viu? Nós temos aqui uma notícia boa. A semana está repleta de notícias boas quando se fala da atuação das polícias do Maranhão, das forças de segurança aqui do estado do Maranhão. E nós temos aqui a prisão ontem de um homem acusado de participar de um grande esquema de narcotráfico, tráfico internacional de drogas.
Escolheram o estado errado, hein?
Rapaz, escolheram o estado errado, viu, Humberto? É o Antônio Marcos Santos Barbosa. Ele é da cidade de Macapá, no Amapá, no estado do Amapá. Ele estava com mandado expedido pelo Poder Judiciário de lá, daquele estado. Ele é apontado como uma das lideranças de uma das maiores facções criminosas que atua no país. Eu disse que eu não vou mais estar falando o nome de facção para não estar fazendo propaganda para bandido. Então é uma das grandes, maiores facções que começou ali no estado do Rio de Janeiro, foi fundada no estado do Rio de Janeiro e que hoje atua aí em praticamente todos os estados do Brasil. E esse Marcos Santos, ele foi preso junto com a esposa dele, a Shirley Carolina da Costa Moreira. Os dois respondem já pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Agora você me pergunta, por que também lavagem de dinheiro? A polícia conseguiu rastrear e descobriu que entre os anos de 2019 e 2024, entre 2019 e até o ano passado, eles movimentaram aí mais de 7 milhões de reais em suas contas bancárias. Isso na conta deles. Agora existe já uma linha de investigação para que a polícia localize os laranjas, os possíveis laranjas que estariam cedendo suas contas bancárias para serem utilizadas pelo Marcos Barbosa, né? Então, ele já está sendo acusado de trazer droga da Colômbia e da Bolívia. A droga principal com que ele trabalhava era o crack. Ele até trabalhava lá com a cocaína, mas o foco dele principal era o crack. Essa aí, As pessoas podem até pensar que não, é mais um traficante, mas não. Essa é uma grande prisão realizada, uma importante prisão realizada pela polícia. Isso aí dá um golpe grande nas lideranças dessa facção criminosa por conta da articulação que esse rapaz tinha. A gente fala sempre assim: ah, porque prenderam ali o líder de uma facção que atuava no bairro tal. E aí isso aí é rapidamente substituído, eles chamam de torre. Então, quando esse torre é preso, um outro torre assume rapidamente. Mas no caso do Marcos, não é tão fácil assim ele ser substituído devido ao acesso, ao conhecimento, à influência que ele tem com os cartéis que atuam na Colômbia e na Bolívia, que a gente sabe hoje são os maiores produtores de droga, principalmente a cocaína e o crack, de todo o planeta, né? A Bolívia hoje é a maior fornecedora de crack, de cocaína dos Estados Unidos, por exemplo, que é o maior consumidor de cocaína do mundo, é os Estados Unidos. Já na parte do crack, infelizmente, o Brasil começa a se tornar o maior consumidor de crack do planeta. Isso é uma notícia ruim. Mas a prisão, notícia boa, está atrás das grades o Marcos Antônio... Marcos Santos Barbosa, pois não.
Você falou de torre, né? Quanto a torre mais alta, aí a gente encerra embaixo, que aí a queda é que é grande.
Aí a queda é grande, que aí cai todo mundo, né? Que aí cai todo mundo, né?
Serra logo no tronco, né? Que é para essa torre desabar. Na base dessa torre. E aí a prisão, às vezes a prisão de um traficante como esse, de uma liderança de facção como essa daí, é que dá uma destruída na estrutura, né? Para evitar que tenha menos droga para fazer danos às famílias, né?
É verdade, bem, é verdade.
Parabéns ao trabalho da polícia.
Parabéns ao trabalho da polícia. Com essa eu vou me despedindo aqui por hoje. Vou buscar informações. O Corpo de Bombeiros continua tentando localizar aí um corpo que foi visto boiando nas águas da praia de Panacoatira. Pode ser de um jovem que mergulhou no cais de Ribamar no último domingo e desapareceu. Todas essas notícias e muitas outras a gente vai estar trazendo aqui. Agora há pouco aconteceu um assalto no centro da capital maranhense, quando pessoas estavam aguardando na fila para tirar documentos pessoais, carteira de identidade e tudo mais, e um rapaz chegou lá com uma arma e assaltou todo mundo, mas o pessoal já está lá no plantão central das Cajazeiras tentando ver se consegue reaver seus pertences de volta. Pois essa é a mais quente desse momento.
Nessa hora não apareceu um policial disfarçado, porque está aparecendo muito policial disfarçado, muita investigação, não é, para esperar isso do lado de fora, não é? Tá tendo muito, está sendo contratado aí, nomeados aí um pessoal, disse, olha, vocês não precisam vestir a farda da polícia, vocês andam, vocês vão andar de camisa mesmo normal, roupa normal, vão sair, vão passear aí pela rua, né? Só que estejam atentos. Na hora que alguém tentar assaltar, aí vocês esperam lá de fora, tranquilamente, quando o cidadão vier com a mão cheia, né? Os braços cheios, aí vocês conversam com ele, né? Vocês conversam, olha, vamos fazer o seguinte, isso aí não é de vocês, bora devolver, com carinho, aí vamos devolver o que vocês estão levando, né? O proprietário vai ficar com prejuízo, não pode ficar no prejuízo. Essa conversa, né, que o pessoal que geralmente fica do lado de fora tem, né? Aconteceu muitas vezes aí nessa semana, né?
Carlos, é verdade. Obrigado. Pois tá certo. Então é isso, a gente volta amanhã, se Deus permitir, o diretor autorizar, sempre com notícias, e espero que novas prisões aí realizadas pelo Sistema de Segurança do Estado do Maranhão. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Rocha.
E o Jalber Pereira tem outra informação vindo da Polícia Rodoviária Federal.
É uma ação importante, viu, Humberto? A Polícia Rodoviária Federal realiza a abertura da campanha nacional Maio Amarelo no estado do Maranhão. Vamos conferir a reportagem.
Começou oficialmente no Maranhão a campanha nacional do Maio Amarelo 2025. A solenidade realizada no Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís, marcou o início das ações educativas e preventivas promovidas pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país.
A Polícia Rodoviária Federal acredita que, muito além da fiscalização, o que muda a realidade do trânsito é a mudança real de conduta, que nós só vamos conseguir através da educação, através da formação dos condutores. E é visando, é com esse enfoque que a campanha Maio Amarelo chama a atenção para a necessidade da população fazer essa mudança de conduta no trânsito e termos uma real mudança de estrutura e de realidade do trânsito no Brasil.
Importante ferramenta nossa que é a carreta do cinema rodoviário. É uma estrutura que vai permitir com que alunos da rede pública e de várias instituições assistam campanhas educativas, né? Nós iremos percorrer diversos municípios durante todo o mês de maio e essa é uma das principais ações nossas.
Com o tema Desacelere, seu bem maior é a vida, o movimento deste ano reforça a importância de combater o excesso de velocidade, principal causa de acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras.
Nós estamos trazendo para demonstrar à população que quando a Polícia Rodoviária faz a apreensão de uma motocicleta ou faz uma notificação, nós não gostamos de fazer a notificação nem de fazer a retenção da motocicleta. O que nós estamos fazendo é proteger vida, é salvar a vida daquele condutor e trazer para ele a informação de que isso é um equipamento de segurança dele e de todos os outros que circulam no trânsito ao mesmo tempo.
O evento contou com a presença de autoridades públicas nacionais e locais, como a senadora Elisiane Gama, o deputado federal Márcio Gerri e o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão.
Isso, conscientização, Jovem Pereira, é isso que vai resolver o problema do trânsito. Quando você leva informação, quando as pessoas dirigem com cuidado, tomam todas as medidas de segurança, é isso que evita esse grande número de mortes que chega a ultrapassar a quantidade de mortes em algumas guerras.
Tem algumas pessoas até, Humberto, que criticam o trabalho da polícia, principalmente a Rodoviária Federal. Eu conheço até uma autoridade que chamou de indústria de multa. Só que o que ele falou, se você observar, o superintendente geral Fernando falou que o objetivo da Polícia Rodoviária Federal é preservar a vida. Então, uma vez que esse condutor que está atuando de forma irregular, a moto dele é retida ou por algum motivo ele recebe algum tipo de disciplina, é justamente para poder evitar com que outras pessoas, porque a sociedade possam sofrer danos. Então, muita gente, infelizmente, ainda tem essa consciência de que a polícia atrapalha. Na verdade, a polícia só ajuda.
Vamos trazer agora dois casos de consciência de Albert Pereira, que não dá para segurar, se a gente não sorrir do negócio desse. Maranhense procura todas as formas de levar um conforto, de ter uma vantagem.
E a criatividade.
Vamos trazer esse primeiro vídeo aí que mandaram para a gente aqui. Vamos trazer esse primeiro vídeo. Vai. Olha aí, cidadão tá numa cadeira de rodas. Aí, com uma cadeira de rodas anda mais leve, ele segura na garupa,
pega do carona,
de uma moto e anda a pelo menos 60 km por hora.
Agora o perigo aí, Humberto, é estourar o pneu ou então bater em um buraco, que aí fica difícil.
Ou bater em outro veículo. Essa não é uma velocidade adequada para um cadeirante, para uma cadeira de rodas, né? Ele teria que pegar outro tipo de veículo.
A não ser que esse cadeirante seja igual a um certo vereador.
Olha aí, vamos conferir. A Pereira passa muito próximo dos outros veículos.
Humberto, pela visão que eu tenho aqui, eu acredito que tenha sido aqui na Avenida da Cidade Operária.
Na Avenida Guajajara. Na Avenida Guajajara. Olha aí.
A pergunta que eu faço é a seguinte:
cidadão está indo para o seu destino?
Será que esse cadeirante não seria igual aquele que estava indo para o INSS, que foi abordado pelo colega nosso de imprensa, que hoje é vereador?
Esse tem mais coragem do que ele.
E o cidadão saiu andando. Não, saiu correndo?
Pois é. Agora vamos trazer esse outro aqui. Olha aí.
Já que não tem corda.
Não tem corda. Olha aí como é que empurra um carro. Já tu aprendeu essa?
Pois é, mano. Não é bom fazer, não.
E ainda, ele está empurrando o carro da frente. Está empurrando o carro da frente.
No celular.
E ainda,
no celular.
Não perdeu tempo de ficar no WhatsApp, batendo papo, conversando, enquanto...
Talvez mostrando, né?
Enquanto, ou até mesmo registrando ali, ó. Depois dessa, vamos ao rápido intervalo.
Ontem eu vi também na internet, lá na cidade de Coroatá, a gente aproveita e mandou um abraço para as pessoas que nos acompanham lá em Coroatá. Lá tem o Antônio Filho, também repórter competente. Foi um cidadão que fez uma casinha de palha, a cobertura de uma motocicleta. Eu já vi algumas vezes aqui no trânsito de São Luís, o cidadão fez uma base de cano, amarrou nas partes de baixo da moto e colocou plástico para não se molhar. E ontem eu vi um caso que aconteceu lá no povoado de Coroatá. Enfim, o maranhense realmente precisa ser estudado.
Vamos ao rápido intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Um abraço ao Francisco Gomes, ao Antônio Correia Sobrinho, mandando bom dia para todos que estão acompanhando o Central Manhã pela Rádio Caru FM. Ele sempre retransmitindo esse grande jornalismo nota 10. Parabéns para toda a equipe da rádio e das TVs que aqui retransmite o Central Manhã. Um abraço a você, nosso amigo Antônio Sobrinho, lá de São João do Caru. A Ana Alice, lá do Passo do Lumiades, parabéns pelo programa. O Edinaldo Paiva, de São do Nova Terra. Você sabe onde é Nova Terra? Nova Terra, sim, município de Ribamar.
São José de Ribamar.
Isso, ele disse, bom dia, manda um alô para mim. Eu me chamo Edinaldo. Edinaldo, bom dia para você, um alô para você. O Giordano Santos Duarte. Giordano Santos Duarte. Bom dia, meu nome é Giordano Santos Duarte. Sem querer. Oh, rapaz, tu vai mandar isso pro programa dos outros. Sem querer sintonizei vocês.
Mas é importante querendo ou não.
Sem querer. Apareceu para ele, ele disse, eu vou assistir esse programa.
Livre e espontânea pressão.
Aí diz assim, fiquei muito feliz em saber que meu estado está inserido no contexto de noticiários nacionais. Aí agora melhorou nossa.
Essa é boa.
Melhorou nossa fama, né? Continue com um belo trabalho. Acabei de me inscrever no canal. Pois pronto, obrigado. Então, faça como Giordano, que mesmo sem querer descobriu o programa Central Manhã aí no canal do YouTube. Aí você se inscreve logo, dá logo um like, né? Aquele negócio lá do gostei, e aí você já clica logo naquele sininho, né? Que quando você clica no sininho, tem um sininho aí no YouTube, quando você clica, toda vez que a gente entra no ar, aí você é avisado, aparece lá, ó, Humberto Fernandes Maljal do
Central Manhã. A primeira vez foi sem querer, e a partir de agora é por querer.
Agora ele, muito bom saber. Obrigado então ao Giordano Santos Duarte, ele botou logo foi o nome todo.
Pronto.
O Daniel Silva, é lá de Governador Nunes Freire. Mandou até o contato dele aqui. Só, olha, minha mãe está procurando. Ah, tá certo. Minha mãe está procurando um filho que está perdido no mundo. O nome dele é Raimundo Nonato. Alô, Raimundo Nonato, cadê tua mãe, Nonato? Localiza tua mãe.
Seria importante, Humberto, os familiares enviar pra gente uma foto, entendeu?
Pois é, o nome da mãe dele é Cândida Rosa, tá dizendo aqui. O nome da mãe dele é Cândida Rosa. A mulher que estava criando era uma senhora chamada Maria da Índia. Dona Maria da Índia, ajude a localizar aí. Dona Maria da Índia. Ele ficou no lugar chamado Alegre. E não respondeu se era lá do povoado, se era de algum município. Tá aqui, no povoado, no lugar chamado Alegre. No povoado, não sei se é um povoado, tem município chamado Alegre?
Não,
Maranhão,
Maranhão
deve ser,
não.
Deve ser povoado Alegre.
Existe Alto Alegre do Pindaré,
entendeu? Bora só traduzir aqui para o pessoal. O telefone para você entrar em contato, quem souber do paradeiro do Raimundo Nonato, ele não colocou o nome, que é filho da dona Cândida Rosa, do Raimundo Nonato, que é filho de dona Cândida Rosa, mas foi criado pela dona Maria da Índia, né? Entre em contato por esse telefone aqui. O prefixo é o 98, aí você coloca o 9, é 8424-7570.
Na verdade,
8424-7570.
Na verdade, são dois municípios Alto Alegre que temos no Maranhão. Temos Alto Alegre do Maranhão, que fica ali próximo a São Mateus, e temos Alto Alegre do Pindaré, que é a cidade lá do ministro Fufuca, que fica próximo a Santa Inês. Então tem esses dois
municípios. Só, aqui o senhor não está dizendo que é Alto Alegre, está dizendo que é só Alegre.
Talvez então, o Alto saiu, eu esqueci do Alto.
Vamos a Tutóia? Tutóia, vamos ver o que está acontecendo.
Vamos saber se lá tem Alegre, lá no
Tutóia. Tem algum povoado Alegre aí. Sim, mas só repetindo aqui, eu gosto de localizar. Uma vez nós localizamos um filho que estava desaparecido há 21 anos. Eu trabalhava na Rádio Boa Esperança, lá em São João dos Patos. Sabe, nós vamos encontrar esse cidadão? Em Brasília, não, cidadão de Brasília, que tentando localizar a mãe. Só que o cidadão estava cheio da bufunfa, né? Estava cheio do dinheiro. E a mãe dele era pobrezinha, morava lá numa casa humilde, então, em São João dos Patos. Então, quando ele veio para a cidade, aí nós fomos receber, foi uma festa, né? Principalmente para a família, porque a mãe ganhou logo uma casa boa, muitos móveis, móveis novos e tudo. Foi uma festa muito grande. Eu me lembro disso toda vez que eu vejo alguém procurando assim, algum parente. Né?
Essa semana, Humberto, até fiquei emocionado, uma cena que eu vi na internet. O cidadão chegou numa favela lá no Rio de Janeiro e perguntou pela moça. Se era ela, o nome dela seria esse, tal, tal. E ele estava fardado da Polícia Federal. E ela ficou preocupada. Pensando, perguntando, moço, o que foi que eu cometi e tal, tal,
eu não fiz nada,
cometi. Aí sabe quem era? Era um filho que ela, por falta de condições, não teve
como criá-lo. Tinha dado para criar,
tinha dado pra outro, muito. Exatamente, para outra pessoa, o que que acontece? Ele pegou o nome da mãe, já formado, já tinha passado na Polícia Federal, pegou o nome da mãe, conseguiu localizar através da internet o endereço da mesma e foi para lá se apresentar. Foi que ele
disse, fazer uma surpresa para ela.
Não, senhora, a senhora é minha mãe. Rapaz, quando aconteceu aquilo, foi uma surpresa muito grande. Agora, a gente fica tentando aqui assimilar como foi a surpresa da mãe, como é para ela assimilar toda aquela situação. Muitas das vezes a gente acredita que se culpa, mas a gente sabe também que o filho que sabe
as dificuldades que muitas mães tinham,
e muitas vezes
encontrar uma pessoa que tinha mais condições
se é de maltratá-lo, se é de colocar na porta de qualquer pessoa. Por exemplo, minha mãe me deu para meu avô para me criar porque eu não tinha condições. Antes de eu completar 10 meses, minha irmã nasceu, então eu me criar duas crianças como? Família pobre. Então me deu para meu avô e depois eu voltei.
E o avô tratou bem, que olha, tá aí, ó, gordo e bonito.
Bonito.
Não é bullying, não é bullying, não.
Olha que tá sorrindo aí, Elivaldo. Elivaldo. Até você, Elivaldo. Até você, Elivaldo.
Esse programa a gente sorri até de tragédia, rapaz. Bom dia, Elivaldo.
Vamos criar o quadro aí, histórias da vida real, né?
Pois é.
Já o Humberto, bom dia para vocês. Mas todo mundo tem uma história bonita, né? Todo mundo tem uma história de luta, principalmente a gente aqui que batalha todos os dias. E dá um bom dia para todo mundo que está acompanhando aí na TV Alternativa, nas várias TVs em todo o Maranhão e todas as rádios também, especialmente.
Na TV aqui. Rio Flores, na TV. Rapaz, é muita televisão retransmitindo 15, esse programa.
São só 15,
é? As 15 televisões.
E especialmente aqui a Rádio Liderança FM, Independência FM de Tutóia, que retransmite todos os dias o Jornal Central Manhã, aqui da Central de Notícias. Humberto, Jalber, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo, né?
Bom dia, Elivaldo.
Bom dia, Elivaldo.
Bom dia.
O que está acontecendo por aí, Elivaldo, de bom?
Uma cena inusitada ontem aqui na Carreta dos Direitos. A Carreta dos Direitos da Defensoria Pública está em Tutóia e na região, emitindo aqui documentos, fazendo consulta, né, consultas aqui sobre divórcio, pensão alimentícia, oferecendo vários serviços que a Defensoria Pública está prestando à comunidade. Acontece, Humberto, que a chegada da carreta criou uma expectativa muito grande na população e populares, principalmente da zona rural, se aglomeraram, chegaram muito cedo da noite anterior ao dia do atendimento de ontem e de hoje também está acontecendo esse atendimento aqui. Muita gente chegou aqui para pedir o serviço, né? Requerer esse serviço, algum serviço. Ocorre que a fila enorme que se formou aqui em torno da carreta, aproximadamente 300 pessoas, segundo informações, ficaram sem atendimento. E um dos populares se revoltou com a fila e com a falta de atendimento e chegou a discutir com o sargento da PM, um dos sargentos que acompanha a carreta que faz a guarnição aqui. A guarnição da carreta dos direitos também tem o apoio da Guarda Civil Municipal. Ocorre que esse popular aí acabou se revoltando, reclamando que chegou cedo para o atendimento, não teve o atendimento, segundo informações, ele e mais 300 pessoas não conseguiram esse atendimento, e ele se revoltou. Vamos conferir um trechinho aí do que ele disse. Ele chegou a bater boca com o policial.
Estão fazendo meu papel. O trabalhador se destacou 5 horas, 11 horas da noite, para me receber o documento, capitão. Você, agradeço. Você, capitão, sim, senhor. Não, senhor!
Eita, olha, foi inusitada a cena aqui. O PM, o sargento, tentou acalmar o senhor, pedindo para ele voltar para a fila, para ele se acalmar, né? Mas a situação esquentou, o clima ficou bem quente aqui, uma situação bem delicada nesse momento. O policial acabou se afastando do popular, o popular ainda ficou gesticulando, falando, reclamando que precisava do atendimento, mas também pudera, né? A zona rural de Tutóia tem povoados que ficam muito distantes da sede, aproximadamente 80 quilômetros, e essas pessoas, geralmente quando tem um serviço dessa natureza, se deslocam de bem longe, 80 quilômetros da zona rural para a sede para conseguir um serviço, um atendimento, né? E ele acabou aí se revoltando. Claro, não é para agir dessa forma, o popular se exaltou, a Polícia Militar tentou acalmá-lo e depois a situação voltou ao normal. Humberto.
Vamos. Esses fatos, eles acabam revelando ainda essa situação de falta de atendimento que existe no estado do Maranhão. Então, nós temos ainda um grande número de pessoas à margem da sociedade, que muitas vezes não têm nem os documentos de identificação. São pessoas que não existem ainda para os órgãos públicos e que estão ainda isoladas lá, no, às vezes trabalhando na roça, da produção, ali da cultura apenas da roça, e que falta documentos para se fazer existir, né, para a sociedade brasileira. Então é importante que haja esse trabalho, daí a relevância de um trabalho como esse, porque você coloca um carro para oferecer o acesso ao direito, para oferecer o acesso a documentos básicos que se deve ter, e aparece esse tanto de gente, impossível de se atender todos ao mesmo tempo. Então acaba revelando
isso demanda avançar. Então, Humberto, isso demanda, então, um planejamento aí, tanto da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, quanto dos órgãos públicos municipais, a Prefeitura Municipal, as secretarias, para se prepararem para receber, então, a demanda que ainda é grande por esses serviços, né? A gente sabe que tem muitos invisíveis ainda no país, sem documentação de identificação, um CPF, um RG, um registro de nascimento. Como a demanda é muito grande, há que haver aí um planejamento prévio para que tudo saia nos conformes, para se evitar discussões, né, incidentes dessa natureza.
Pois é, certo, para a gente chamar a atenção aqui da Corregedoria Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça do Maranhão, que tem feito um trabalho excelente nessa busca de tentar disponibilizar nos 217 municípios do Maranhão. A última vez que eu conversava com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Freud Sobrinho, disse: olha, nós estamos tentando chegar nos 217 municípios maranhenses com atendimentos, para que as pessoas tenham acesso a serviços básicos do poder público. Tem havido esse esforço, mas é preciso que haja aí uma parceria mais forte, governo do estado, prefeituras, através dos CRAS, de localizar essas pessoas. O governador Carlos Brandão tem falado muito nos últimos dias a respeito do lançamento desse programa, que é o Maranhão Livre da Fome, e esse programa visa basicamente em localizar essas pessoas que ainda são invisíveis, que estão à margem e que muitas vezes não têm renda para atender às suas necessidades básicas. Portanto, é importante que se amplie esse trabalho e que haja uma união de força da sociedade como um todo, até mesmo com o envolvimento da iniciativa privada. As grandes empresas que faturam muito podem ser as grandes colaboradoras também nesse processo. Obrigado, Elivaldo. Grande abraço, sucesso. Parabéns aí por essas pautas que você sempre nos traz aí da cidade de Tutóia. Vamos ter que ir a um rápido intervalo novamente. Depois do intervalo tem mais assuntos importantes aqui no Central Manhã.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado. A maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a vocês que nos assistem e que nos acompanham pela sua rádio aí nas diversas regiões do Maranhão. Eu tenho aqui dizendo: meu irmão, meu nome é Henrique Filho, eu sou locutor da cidade de Rosário, Maranhão. Henrique Filho, grande abraço a você, nosso colega lá de Rosário. Você conhece o Henrique?
Não, conheço o Rosário.
Conhece o Rosário.
E pode ser o nosso repórter correspondente da região, viu, Beto?
Pois é, pode ser um colaborador aqui da Central de Notícias. Mande as notícias da região de Rosário pra gente. Quem manda sempre notícia pra gente, tá aqui acompanhando, é o nosso amigo Jota Queiroz, lá de Vitorino Freire. Ele está acompanhando lá através da TV Jaguarema e da rádio Meio Norte FM 91,9, lá de Vitorino Freire,
também Maranhão. Também quem participa com a gente também, Humberto, é o doutor Carlos Ribeiro.
Carlos Ribeiro, doutor, apareça, doutor, nós precisamos
da sua
assessoria jurídica aqui.
Foi repórter dele, ele saiu da comunicação para ir ganhar dinheiro no direito, viu?
A Rosenilde Almeida também está mandando um bom dia aqui para a gente. A todos, nosso muito obrigado. Vamos direto a Brasília com o nosso repórter Nildo Costa. Esse sabe tudo que acontece dentro do Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. Bom dia, Nildo Costa. O que está acontecendo de bom por aí? Oi. O PDT ficou meio revoltado aí com a demissão do Carlos Lupe, né, do Ministério da... depois desse escândalo aí do INSS, que você vem denunciando aqui no programa. Ô Nildo, eu soube que a polícia encontrou uns cadernos, né? E os cadernos tinham anotação de um monte de gente que estava recebendo dinheiro dos aposentados. É verdade ou é só fofoca isso aí?
É verdade, Ló. Bom dia para você, Jalber.
Bom dia, Nildo.
Pedro Fernandes, meu irmão, o que não falta é gente para receber no lugar dos aposentados, né?
Eita,
é por isso que o roubo chega a mais de 90 bilhões de reais, cara. Então,
nossa, o negócio é até feio. Com 6 bilhões já vai 90.
Sim, já vai para 90, entendeu? O negócio vai longe. Isso aí ainda vai render pano na manga para muita gente, tá, Alberto? Por quê? Porque aí o PDT, o governo até tentou segurar o PDT na base, colocando um ex-deputado federal que era secretário executivo lá do Ministério da Previdência, né, no lugar de Carlos Lupe, ele é do PDT. entendeu? Mas mesmo assim, ontem teve uma reunião aqui em Brasília, né, inclusive com a participação do Carlos Lupe, Ciro Gomes e tudo mais, e aí decidiram então o PDT deixar a base do governo.
Segundo isso inclui o PDT, o senador Everton Rocha, né? Inclui o senador Everton Rocha, saiu da base do governo Lula.
A bancada
Lula.
Do PDT.
Mas ele tinha um monte de ônibus aqui em São Luís andando aqui dizendo que ele era o melhor amigo de Lula. Como é que é melhor amigo e abandona assim? Não pode, amigo não pode abandonar o outro.
Roberto, eu não conversei com o senador o Everton Rocha, né? Vamos tentar ouvi-lo hoje para tentar ver, entender se ele vai ficar, permanece, porque tem disso, né? Às vezes o partido sai da base e tal, mas o parlamentar, ele continua ali dando apoio, de alguma forma, né? Se é que pode, né? Mas ele não quer se desgastar aí com seu eleitorado, às vezes o parlamentar, ele quer continuar na base do governo, isso acontece muito. Nós estamos vendo aí, o governo Lula tem União Brasil, tem Republicanos, tem PSD, tem MDB, tudo no governo, tudo com ministério. Mas, no entanto, você vê aqui deputados, senadores votarem contra pautas do próprio governo. Isso quer dizer que nem todos os parlamentares obedecem a ordem dos partidos ou vai de acordo com aquilo que o partido decide, né? Então, o certo é que o PDT disse ontem em comunicado que não vai para a oposição, vai adotar uma postura de neutralidade, vai ficar neutro, vai ficar independente aqui no Congresso Nacional, né? Aguardarmos para ver. Acho que é mais aquilo ali, me dá um pouquinho mais que eu vou para onde você está, né? Porque não é possível. Eita, tá? Mas aí,
entendeu? Infelizmente,
é por aí. Aí, Roberto, vamos trazer aqui um outro assunto, que a Câmara ontem aprovou aquele projeto que tratávamos ontem aqui sobre o aumento de número de deputados, né? Aí tem um detalhe que você vai adorar, você, Roberto Fernandes, Jovem Pereira e quem acompanha aqui o Central Manhã, é que a determinação do Supremo Tribunal Federal não era de aumento, era redistribuição de cadeiras, de vagas de deputados federais, né? Alguns deputados perderiam algumas cadeiras, outros ganhavam, ou seja, continuaria os mesmos, mudaria ali de 527 deputados. Mas ontem o projeto que foi aprovado aqui é que nenhum estado vai perder cadeira, vai permanecer do jeito que está, né? Os que perderiam continuam do jeito que está e outros vão ganhar, quer dizer, então para 531,
mas não tem dinheiro.
Esse Brasil aumentará para 500, aumentará para 531 deputados. Quer ver? Olha aqui, olha, deixa eu ver aqui, quem perderiam? Rio de Janeiro, que tem 46 deputados, perderia 4 cadeias. Paraíba com 12, Bahia com 39, Piauí com 10 e Rio Grande do Sul com 31, esses perderiam 2 cadeiras cada. Pernambuco com 25 e Alagoas com 9, perderiam 1 cadeira cada um. Tá? Agora vamos para os custos, Roberto Fernandes, com essa mudança, o impacto será de 64,8 milhões de reais ao ano, o impacto no orçamento aqui da Câmara dos Deputados. E o pior é que isso tem efeito nos estados. Por quê? Porque de acordo com a Constituição, as assembleias legislativas, elas têm que ter aí o triplo do que tem o Estado como representação aqui na Câmara dos Deputados. Então, se aumenta o número de deputados aqui na Câmara, evidentemente haverá aumento de deputados estaduais aí nos entes, nos estados. Então, aumenta aí. E aí, dessa forma que ficou assim, o Pará, ele passará aqui, isso é uma ação inclusive impetrada pelo Pará, tá? Que entrou aí com essa ação pedindo que ele teria direito a 4 cadeiras desde 2010, tá? Então o Pará passará a ter mais 4 deputados, ele tem uma bancada hoje de 21, da mesma forma o Santa Catarina, que tem 16 para 20 deputados, Amazonas aumenta sua bancada de 8 para 10, Ceará passa de 22 para 23 deputados, Goiás aumenta de 17 para 18 e Minas Gerais de 53 para 44 deputados, meu caro Humberto Fernandes e Jalba Pereira. Eu quero saber onde é que vão colocar os novos gabinetes. Aí é que eu estou querendo saber aqui.
Ah, mas dá-se sempre um jeito para conseguir mais uma vaguinha para político, não é? Enquanto isso, mas, o povão...
O salário mínimo não pode aumentar mais de 100 reais por causa do rombo do Tesouro Nacional. Não pode.
É. E aí, meus amigos, eu volto a destacar esse ponto bem aqui que chamou bastante a atenção, né? Como sempre, aqui no, na Câmara, eles colocam sempre aquele jabuti, como é chamado, né? Entre aqueles textos que são votados. Porque a determinação do Supremo Tribunal Federal, caso até 30 de junho, era para redistribuir cadeiras, meus amigos. E se não fizesse isso, o Tribunal Superior Eleitoral ia fazer. Bom, beleza, mas quando foi na hora aqui, os estados do Rio de Janeiro, repito aqui, Rio de Janeiro, Paraíba, Itapuá, Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul, que perderiam cadeiras, seus números de deputados, eles não vão perder. Quer dizer, aí não dá, né, meu irmão? Aí não dá,
Nildo Costa.
Esse Brasil é uma brincadeira.
Vamos acalmar nosso coração, vamos dando sequência. Obrigado, Nildo Costa, pelas informações aí de Brasília. Cada vez a gente fica mais estarrecido.
Adilson Souza. Eu não sei se é estarrecido, eu falaria decepcionado.
Decepcionado.
Esse país é uma brincadeira.
Foi essa palavra que eu encontrei quando eu visitei Brasília. Fiquei sabendo tanta coisa por lá.
É uma brincadeira, é uma palhaçada isso aí, viu?
O Adilson Souza, que vai entrar também daqui a pouco, está dizendo que está circulando já nas redes sociais que apenas os deputados do PDT abandonaram o governo. No Senado, inclusive o senador Everton Rocha não aderiu à decisão do partido. Daí a informação. Abraça seu William Coelho. É muito deputado. No caso, vai diminuir os seus benefícios? É uma boa pergunta, senhor William Coelho.
Enquanto a gente torce para reduzir o número de deputados, aí o governo vai aumentar.
Aí eles aumentam o número de deputados e ainda aumentam os benefícios. Mas já dá para chamar logo o Adilson Souza, direto de Brasília, porque a gente dá logo sequência. Mas o Adilson estava acompanhando lá em Brasília o movimento das rádios comunitárias. Enquanto isso, as rádios comunitárias continuam abandonadas, não tem direito à mídia, de veiculação do governo, nem do governo do estado, nem de prefeitura, nem do governo federal. São proibidas, que é para não ganhar dinheiro, que é para fechar. E aí eles dão um jeito de fazer a comunicação do jeito que eles quiserem.
Alberto,
ou ficar sem comunicação.
Esse movimento, é para você ver como você estava falando ontem, a questão da democracia que só existe no papel, não existe fato. Aí a gente pergunta, isso acontece por quê? As grandes empresas de comunicação estão na mão de quem?
Dos políticos.
Pois é.
A maioria na mão de grandes
os políticos. Os políticos fazem, acontece do jeito deles no Brasil e quem paga a conta.
Não, vamos deixar mesmo só a televisão, só a Rede Globo, só os grandes veículos, esses podem faturar. Agora, os pequenos não podem faturar, porque senão eles vão concorrer com a gente.
É uma decepção atrás da outra.
Traduzindo em miúdos.
É uma decepção atrás da outra, Humberto, que se o cara for atrás disso, o cara vai até embora do Brasil, porque. Ô paizinho, vou te contar uma coisa, viu?
Estamos apresentando Central Manhã.
Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Adilson Souza, me conte como é que está o movimento das rádios comunitárias.
Militantes de movimentos e rádios comunitárias estão em Brasília reivindicando direitos durante a terceira plenária nacional que envolve rádios comunitárias, TVs comunitárias e rádio web.
Do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nós queremos a alteração do decreto 2615/98. Esse decreto que regulamentou a Lei 9.612, e a regulamentação foi pior do que a lei, né? Então, é isso que nós queremos do presidente da República. E do Congresso Nacional, nós queremos que ele tenha um pouco mais de respeito com a comunicação comunitária, com a comunicação popular. Nós temos dezenas de projetos de alteração da lei. Tem projetos que já estão há mais de 25 anos parados na prateleira da Comissão de Comunicação. E nós viemos aqui exigir respeito. Nós queremos que eles apreciem o nosso projeto, que vote a favor ou contra, mas que aprecie. Não pode ficar 25 anos empurrando com a barriga todos os projetos de lei de alteração da lei de radiodifusão comunitária em nosso país.
Esse é um momento histórico também aqui em Brasília, onde nós estamos reunindo vários estados aqui em defesa, né, pela democracia e em defesa das rádios comunitárias. Essa é a nossa luta, viu? É a nossa luta. Inclusive o Jeremias falou, no Congresso, tem várias leis lá que estão emperradas, né, nada se avança. Queremos que o Congresso também trate a gente como, né, como realmente a importância que é uma rádio comunitária.
Para a gente fazer avançar as nossas bandeiras, as nossas necessidades de rádio comunitária no Brasil, nós, enquanto formadores de opinião nas nossas comunidades, nós temos que eleger pessoas comprometidas com as rádios comunitárias. Porque senão não adianta, porque nós vivemos num país democrático, onde tem três poderes, né, e o executivo é apenas um deles. A não ser que nós façamos uma revolução, né?
São Luís do Maranhão é importante demais. As rádios comunitárias transmitindo amor e paz. Seu trabalho que ele diz e o trabalho que ele faz. É importante demais lutar dos seus locutores. Quem conhece esse trabalho resgatando os seus valores, leva a comunicação por todos os seus setores.
Dado recado lá em Brasília. E aí, só para finalizar aqui, obrigado ao repórter Adilson Souza pela cobertura. O que que acontece quando esses políticos tá completando os 4 anos de mandato, aí todo mundo desce viajando pelo interior do Maranhão, visitando as radiozinhas comunitárias, muitas vezes aquela em situação precária ali, só um microfone, uma mesinha de áudio, uma antenazinha se comunicando com a população, aí ele vai logo visitar a rádio comunitária. Olha, eu, quando for eleito, né, nós vamos dar total apoio às rádios comunitárias, nós sabemos da importância desse veículo de comunicação para levar informação principalmente para os povoados mais distantes. É esse o discurso, a gente já sabe de cor, né? E aí quando sentam lá, votam a favor de quem? Do monopólio das comunicações, daqueles que têm mais poder, daqueles que estão com seus veículos já estruturados e deixam as rádios abandonadas até as próximas eleições novamente. Eu acho que a gente tem que fazer aqui um acordo, né, com todo o pessoal das rádios comunitárias. Olha, se você votar contra, tem um projeto lá no Congresso Nacional, se você votar contra a rádio comunitária, você não vai entrar nela aqui não, não vai falar nela aqui no tempo da eleição não. Bora fazer esse acordo aí, né? Porque eu conheço uns deputados que visitam as rádios comunitárias no interior do Maranhão, enche os pobres dos diretores de promessa. E aí, quando apareceu no tempo da pandemia, que queriam pagar R$10 mil em 3 parcelas para ajudar as rádios comunitárias a divulgar, a conscientizar a população sobre a prevenção contra o vírus
coronavírus.
Coronavírus. Coronavírus, contra o coronavírus. Aí votaram contra. Não, as rádios não precisam não, vamos votar contra. E esses ainda têm a cara de pau de chegar nas rádios pedindo para dar entrevista novamente. Uhum. Rapaz, agora é o seguinte, ontem o governador Carlos Brandão inaugurou mais 3 escolas na região metropolitana de São Luís. Quem acompanhou essas inaugurações foi o repórter Jonas Mendes.
Foram 3 inaugurações na manhã desta terça-feira, 6. Primeiro, o governador Carlos Brandão inaugurou a Escola Vicente Maia no Anjo da Guarda. Em seguida, inaugurou a Escola Mato Grosso, na Forquilha, em São Luís, e fechou a agenda no bairro Maiobinha, em São José de Ribamar, aonde inaugurou o prédio e assinou a ordem para a construção de uma nova quadra poliesportiva da Escola 7 de Setembro, o que motivou a comunidade a agradecer pelas obras realizadas pelo governo do Maranhão. A professora Flávia Carine relembrou as condições anteriores da escola.
Olha, o que eu tenho a dizer é agradecer, né, ao governador, e também que é uma felicidade muito grande para nós, porque nós, há muito tempo, nós íamos reivindicando, nós como os professores, ficávamos muito limitados pelo espaço, né, pela ambiência, que não era uma ambiência legal para nós, para os alunos, e eu acho que veio somar, né, melhorar o nosso ensino, a aprendizagem e também a comunidade.
E o diretor Antônio Tinoco reconheceu a reconstrução da escola.
É 5 anos de lutas e hoje a comunidade Maiobinha está de parabéns porque ela conseguiu uma escola excelente, com professores excelentes, todos qualificados, todos formados, todos concursados, com mestrado, com especialização, e hoje a nossa comunidade ela está muito feliz porque Brandão, nosso governador, ele vai inaugurar a ordem de serviço aqui da Escola 7 de Setembro, ou seja, essa ordem de serviço era um sonho que está sendo realizado hoje.
A jovem estudante Paula Isabelle externou sua gratidão e satisfação por receber uma escola nova em condições de seguir com seus estudos.
É uma grande bênção. Eu agradeço muito, porque antes a gente não tinha uma autoestima muito de vir para a escola, pelo fato de que a escola estava meio... não estava muito agradável e estava... não estava dando um ar de felicidade para a gente vir. Hoje em dia, a gente consegue vir para a escola, ter uma autoestima muito boa, consegue vir estudar, consegue fazer nossos trabalhos direito, consegue fazer nossas coisas... consegue fazer nossas coisas boas, conseguir dar um ótimo orgulho para os professores, para a escola.
Por fim, o governador Carlos Brandão falou das obras realizadas na capital e demais regiões do Maranhão.
Inauguramos a primeira escola do dia de hoje lá no Anjo da Guarda e agora duas escolas aqui do bairro da Forquilha. As escolas estão completamente reformadas, equipadas, carteira nova, banheiro novo, lousa nova, ar-condicionado, para dar melhores condições de ensinamento para os professores e aprendizado para os alunos. E não resta dúvida que a escola é o melhor caminho para o futuro dessas crianças. E a gente conversando com os professores, com os alunos, a gente vê a felicidade deles estarem recebendo um prédio novo para ter melhores condições de trabalho. Nós estamos inaugurando muitas escolas do estado inteiro e aquele município que ainda não chegou vai chegar. É porque muita escola, a gente inaugura 3, 4, 5 por semana e não para. Então não resta dúvida que esse é um caminho. É educação, certo? Escola nova, certo? E um ensino de qualidade. Porque educação não é só parede, não é só banheiro novo, não é só lousa nova, não é só carteira nova. Tem que ter também a qualidade do ensino. E para isso nós estamos motivando os professores para eles poderem trazer um melhor ensinamento. Recentemente nós demos um aumento de 7%, maior do que o do governo federal, exatamente para motivar os professores. Então, os resultados estão aí, a gente no nosso governo melhorou o resultado do IDEB, certo? E vamos continuar avançando, porque não está tudo resolvido. Reduzimos o número de analfabetos. Foi o estado do Brasil que mais reduziu o número de analfabetos, ficando atrás apenas do Ceará e de Pernambuco. Mas o certo é que a gente estava na posição de 23º quando eu assumi, para o 10º. Ou seja, a gente subiu, desceu aí, cresceu aí 13%. Mas vamos continuar, porque ainda não está tudo resolvido, vamos continuar avançando para a gente poder dar uma oportunidade dos jovens de ter um futuro garantido.
Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. A gente viu aí que o governador se diverte quando está no meio da criançada. E é importante ter essa conscientização, essa consciência de que a escola não é só essa estrutura física, mas a gente sabe da importância também de ter uma escola bela. Eu conversava com algumas pessoas dessa região, que fica próxima aqui da cidade operária, e ela dizia assim: olha, eu estudei nessa escola, mas quando eu estudei, a escola estava muito ruim, a gente
gente não tinha esse mesmo estímulo, se fosse agora, né? E aí aproveitou e assinou a ordem de serviço para construir uma quadra, um pedido dos alunos lá e do diretor, lá, que é muito querido lá nessa região. Duas obras importantes vão ser inauguradas, vão ser autorizadas amanhã de manhã. A primeiro é a estrada que liga a cidade de Cajapió à praia, vai ser hoje a assinatura dessa ordem de serviço, praia de Cajapió à praia do... Cidade de Cajapió, a praia de Itapéua, é Itapéua nessa pronúncia, Itapéua, né? A praia de Itapéua. Essa é uma estrada, dá ali uns 5,5 km, né? Mas diz que vai, além de ajudar na mobilidade naquela região, vai incentivar muito o turismo. É mais uma praia estratégica para explorar o turismo nessa região do litoral do estado do Maranhão. Você conhece um pouco essa região, né?
Baixada, na verdade.
Ali da região da Baixada, né? E amanhã vai ser inaugurado, vai ser dada a ordem de serviço também para a construção da quarta etapa da Avenida Metropolitana, essa que começou no funil, aqui na BR-135, passando pelo São Raimundo, seguindo para se encontrar com a Litorânea. Vai ser aquele trecho ali que liga aquele trecho da MA-204 com a MA-214 na região ali da Beira Rio, né? Por que que está indo para a quarta etapa? Ele já autorizou a primeira, já foi inaugurada, a segunda parte, que é essa parte que vai retornar para a Avenida Guajajaras, segue aqui pela UEMA, segue para a estrada de Ribamar, porque é uma obra extensa, uma obra muito grande, que tem que ir colocando máquinas para ir fazendo cada trecho, porque senão vai terminar o mandato e não conclui a obra. Então, cada empresa vai pegar uma parte da estrada dessa Avenida Metropolitana para fazer. Eu queria só trazer aqui a repercussão que aconteceu ontem, rapidamente, na Assembleia Legislativa, a manifestação do deputado Osmar Filho. Vamos ouvir o Osmar Filho.
Sou aliado do governador Carlos Brandão aqui na Assembleia Legislativa e aliado político também. O governador que tem sinalizado que 26 vai ficar para 26. A preocupação é em garantir as melhorias e avanços do nosso estado, sempre visando o bem-estar do nosso povo e a melhoria e o avanço do nosso estado. Eu quero deixar aqui a mensagem, primeiro, de parabenizar o governador Carlos Brandão por promover esses avanços em diversas áreas do nosso estado e dizer também, governador, conte com o deputado Osmar Filho aqui na Assembleia. Eu tenho certeza que, com sabedoria, com responsabilidade, o senhor, como líder do grupo político, tomará a decisão mais correta e conte comigo na decisão que Vossa Excelência tomar.
Está aí a manifestação do deputado Osmar Filho em nome do PDT na Assembleia Legislativa do Maranhão. E a gente só torce que o governador peça sabedoria divina para tomar a decisão certa com relação aos destinos do estado. Amanhã nós estaremos de volta com mais um programa Central Manhã. Queremos você novamente.
Uma excelente quarta-feira a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.